Presidente de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2019. De imediato, passo a palavra à secretária para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da ata número 36 de 2019. Aos 4 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 36ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Rodrigo e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata número 35 de 2019, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. O presidente Rodrigo convocou o suplente Marcos César Garcia para prestar e tomar posse como vereador. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mateus e Marques. Em comunicações, usou a palavra o vereador Manuel Renato. Em seguida, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições. Projeto de lei e diárias. Pedido de providência número 72 de 2019 do vereador Mateus. Pedido de providência número 73 de 2019 do vereador Nércio. Pedido de providência número 74 de 2019 do vereador Ilo. Requerimento número 7 de 2019 do vereador Manuel Renato, moção de repúdio número 9 de 2019 de todos os vereadores, projeto de lei número 35 de 2019, projeto de lei número 36 de 2019, diária dos vereadores Diogo, Mateus, Ilo e Alexandro. Após, passou seu espaço aos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Alexandro, líder do PDT, Ilo, líder do MDB, Nércio, líder do PTB, Mateus, líder do PP e Diogo, líder do PSDB. A vereadora Luciane abriu mão da palavra. Nada mais havendo a tratar, determinou-se encerrada a presente sessão.
Coloco a ata em discussão. Nada a discutir, coloco a votação. Vereador Sobrado mantém sentado, contrário, levante. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Ofício número 210 de 2019. Senhor Presidente, venho através deste solicitar que seja desmarcada a sessão especial que ocorreria na data de hoje, às 19 horas, onde seria explanado prestação de contas do Poder Executivo, relatórios diversos, sistemas gerais e demais informações sobre o andamento do exercício atual e de exercícios anteriores. Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos sua atenção atenciosamente. Elomar Rocha Cologeski, Prefeito Municipal. Ofício número 211 de 2019. Senhor Presidente, venho através deste encaminhar cópia do Decreto Municipal número 20 de 2019, que disciplina procedimentos de controle da frota municipal de Barão do Triunfo e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento atenciosamente Prefeito Elomar. Ofício número 212 de 2019. Indicação número 27 de 2019, Alexandro. Resposta, já foi verificado o problema. Na medida do possível, será realizado. Pedido de providência número 66 de 2019, do vereador Ilo. Resposta, será providenciado na medida do possível. Pedido de providência número 67 de 2019, do vereador Rodrigo. Resposta, foi verificado o serviço ser realizado. Será providenciado na medida do possível. Pedido de providência número 68 de 2019 do vereador Rodrigo. Resposta, será providenciado. Já foi verificado que as estradas estão em péssimas condições. Pedido de providência número 69 de 2019 do vereador Ilo. Resposta, está sendo realizado na data de hoje. Pedido de informação número 45 de 2019 do vereador Diogo. Resposta. A metodologia utilizada pela Secretaria de Educação segue em consonância com a legislação LDB, Lei de Diretrizes e Bases de Educação, PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação, orientações recebidas do MEC, Ministério Público e demais regionais, enfim, todos os órgãos relacionados à educação brasileira, sempre em primazia no processo de planejamento estratégico para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. A Secretaria da Educação tem autonomia para criar seu plano de trabalho e ação, com as metodologias que acham apropriadas e possíveis no momento. o nosso sistema educacional municipal clama por uma melhoria na qualidade de ensino-aprendizado. Para saber no que podemos melhorar, temos que saber como está sendo realizado. Cabe salientar que o IDEB de nosso município está insuficiente, muito abaixo da meta, que é 6. O objetivo, neste momento, é coletar dados para análise com o intuito de melhorar a qualidade do ensino-aprendizado e, posterior, estabelecer estratégias de suporte ao professor. Neste momento, o processo realizado é de acompanhando quando a aplicação de conteúdos, procedimentos de avaliações, apresentação desta e de diversas diversidades de atividades de avaliação como instrumento de buscar sanar falhas existentes no processo ensino-aprendizagem, bem como aplicar as medidas pedagógicas adequadas de modo a corrigir eventuais falhas constatadas. Essa metodologia não infringe nem fere a autonomia do professor em sala de aula, simplesmente requer transparência no trabalho. A metodologia foi apresentada para os diretores em maio e esses pediram para iniciar a coleta de dados em junho, início do trimestre. Assim sendo, foi passado para o quadro docente de cada escola através da direção, que são elas, eles, os representantes da Secretaria de Educação nas escolas, conforme surgirem as dúvidas, foram sendo assanados diretamente nas visitas que a SNEC faz nas escolas. Teve o professor que procurou a Secretaria de Educação e todos foram recebidos e prestados os devidos esclarecimentos. Transcorridos o trimestre, a equipe pedagógica do SNEC, que por medida de contenção de gastos, compreende na Secretaria de Educação e a coordenadora está formada em orientação e supervisão escolar. Foram até as escolas fazer a verificação dos dados. Porém, alguns professores não apresentaram material, ficando impossível ter uma coleta de dados satisfatórias no quesito conteúdos mínimos aplicados, procedimentos de avaliação, apresentação da avaliação e diversidade de atividades na avaliação. Marcou-se a opção insuficiente na planilha, ficando notório a verificação era do material, que naquele momento era insuficiente para análise, de fato, como saber quais conteúdos o professor aplicou se este não apresentou o que lhe foi solicitado. É tão claro e insuficiente que era o conteúdo avaliado que teve professor que em algumas turmas teve a opção satisfatória marcada em outras turmas insuficientes, por não ter material para análise. Foi entregue para o docente uma cópia da planilha. Ainda assim, teve professor que foi até a SNEC sanar suas dúvidas. No plano de trabalho, a coleta de dados se daria nos últimos trimestres deste ano, ou seja, em junho a dezembro, para, de acordo com os dados obtidos, realizar um plano de ação-trabalho, individualizando por escola. Infelizmente, talvez, em algumas escolas, o prazo se estenda devido à insuficiência de dados. A secretária pretende, no próximo ano, ter condições de ter um supervisor e orientador em cada escola. Este, sim, dará um suporte mais mais eficiente ao professor, inclusive acompanhando suas aulas, traçando planos, elaborando projetos juntamente com a direção da escola para aprimorar a qualidade do ensino. Quanto à avaliação do professor, se é realizada anualmente, está sendo elaborada junto à Comissão de Avaliação da Promoção de conformidade com a Lei Municipal nº 77, de 2005, nos últimos anos não tivemos essa avaliação. Talvez seja essa situação que tenha causado estranheza nos docentes, porém consta um plano de carreira dos profissionais de educação municipal, artigo 12º, para promoção, faz-se necessário tê-la. Quem realizará será a direção da escola, que acompanha o trabalho do professor diariamente, e o professor terá ciência de tal avaliação. O que o professor tem que considerar que o apoio pedagógico, verificando se as metodologias e dados sugestões, é como um intuito dele dar suporte para juntos buscar melhorias na qualidade do ensino-aprendizado e não fiscalizar o seu trabalho. Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar a possibilidade para a sua própria produção ou para a sua construção. Paulo Freire. Sempre à disposição para esclarecimentos. Pedido de informação, número 46/2019, do vereador Matheus. Resposta, segue anexo, cópias dos diários de bordos solicitados. Feira multidisciplinar. É grande satisfação que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro II convida para a feira multidisciplinar. Data, 19/11/2019, no Salão da Capela São Miguel. Turno de manhã. Início às 8 horas com a abertura do evento. Logo após, inicia as apresentações artísticas e mostra de trabalhos. Sua presença é muito importante para nós. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original.
Resumo das correspondências expedidas durante a semana.
Ofício número 41/2019, encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 4/11/2019. Ofício legislativo número 35/2019, informando a aprovação do projeto de lei número 35/2019. Ofício legislativo número 36/2019, informando a aprovação do projeto de lei número 36/2019.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 28/2019 do vereador Marcos. Pedido de providência número 75/2019 do vereador Matheus. Pedido de providência número 76/2019 do vereador Matheus. Pedido de providência número 77/2019 do vereador Lilo. Pedido de informação número 51/2019 do vereador Matheus. Pedido de informação número 52/2019 do vereador Marcos. Pedido de informação número 53/2019 do vereador Diogo. Pedido de informação número 54/2019 do vereador Diogo. Projeto de lei número 37/2019.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Manuel Renato.
Boa noite, ao presidente Rodrigo, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aí, secretários, professores aí presentes, agradeço aí por vir nos assistir, onde vamos ver um pouco dos trabalhos dos vereadores aí. Aqui eu gostaria de parabenizar aí o pessoal da Secretaria de Obras, onde a gente está vendo aí que estão se virando bastante aí, onde a gente teve bastante prejuízo no município. Só vê problema para um lado e para o outro. Reclamação é o que não falta, mas o pessoal está trabalhando bem. Acredito aí que numa semana ou duas aí, com certeza vai estar com as melhorias quase que está sendo, precisando ser feita no município. Então, deixo aí os parabéns para o secretário, está conseguindo que o pessoal esteja fazendo um bom trabalho aí, onde a gente sabe que não é fácil, até mesmo às vezes para tu trabalhar com um ou dois peão já é complicado. Imagine assim, trabalhar com 10 ou 20 aí em serviço público ainda, que é bem, bem diferente também que o serviço particular. A gente vê aí comentários no Face do pessoal, uns comentários maldosos, a pessoa nem do município não é, não mora mais. Eu acho que isso não leva a nada. É bom assim pra gente que às vezes até pensa em retribuir aqueles comentários. Nem sei dizer o que dá para dizer. Eu acho que quem não está no barão não precisa estar fazendo comentário do que está acontecendo aqui. Deixa o pessoal daqui. Quem está para fora vai cuidar lá de onde está morando, para lá. Que a gente sabe que na administração, jamais o que entrar ali não vai estar lutando, com certeza vai estar dando melhor para que o município desenvolva. Eu acho que não tem nem um inocente que vai achar que o cara vai estar ali ou puxando para trás ou para dificultar alguma coisa. As pessoas estão lutando aí o máximo que pode e a gente vendo comentários maldosos aí que acho que não precisava sair. Acho que se quer dizer alguma coisa, então fala direto ou vai com a pessoa e não fique fazendo comentários no Facebook aí que acho que não é coisa de pessoa que tem um caráter que a gente possa dizer que fez uma pessoa com caráter. Então, eu digo que isso me irrita. Peço para que não faça, ou se não queira fazer comentários para ajudar, não faça para atrapalhar, então. Então, também gostaria de comentar um pouco do projeto, que faz já tempo que está na casa aí, que é para a criação de 2 cargos de médico, onde a gente já pediu o impacto, veio um papel ali que não serve para nada, a gente tem que ter, que o nosso jurídico nos passou, é um impacto do futuro, não é do passado. Já pedimos um ofício para o executivo, não sei para quem é que manda esse impacto. Achamos que não tem como botar esse projeto em votação. Então, pedi para os colegas vereadores, que principalmente da comissão, até agradeço a eles por novamente fazer esse pedido com ofício, que verbalmente já foi feito, para que a gente não esteja fazendo besteira aí. A gente sabe que a dificuldade dos municípios, não só do nosso, é bastante. Então, hoje, votar um projeto criando cargo é complicado. Tomara que podemos votar, principalmente que é para médico, mas vamos ver para a próxima segunda aí se a gente consegue colocar esse projeto aí em votação, mais tranquilo, mais ciente do que temos fazendo aqui na Câmara. Obrigado, presidente.
Comunicação em 5 minutos, vereador Matheus.
Meu boa noite, presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, secretários, vice-prefeita. Hoje veio um pedido de informação que foi realizado até em nome do vereador Diogo. No dia eu também tinha protocolado, dado o pedido para esse mesmo pedido de informação, porém o vereador Diogo já tinha feito antes e eu até ajudei a embasar em algumas perguntas a mais. E hoje veio. A gente vê que tem alguns membros do magistério hoje aqui. E com certeza, colegas vereadores, isso aqui é uma questão que a gente vai ter que buscar informações junto a outros professores, né? Porque a gente, nenhum de nós aqui é da área, mas me coloco a minha pessoa e com certeza podem ter as pessoas, outros colegas vereadores, à disposição para buscar esclarecimento e buscar solução para essa situação. Com certeza, recebi agora há pouco, hoje mesmo já vou estar passando para algumas pessoas do magistério para buscar um esclarecimento maior e me coloco à disposição para todos que quiserem buscar uma solução ou alguma informação a esse respeito. Também, colegas vereadores, fiz hoje um pedido de informação a respeito de um decreto que foi feito sobre a controle da frota, os diários de bordo. Questão essa que eu e o vereador Ilo já batemos bastante, e outros vereadores também debateram bastante, questão do diário de bordo. Muito me surpreende que daí eu fiz o pedido hoje no começo da tarde e agora no final da tarde o executivo simplesmente manda o decreto. Não sei se foi na ânsia de atender o meu pedido de informação que já veio hoje ou alguma forma chegou essa informação até lá embaixo e eles quiseram mandar. Me chama muita atenção porque o decreto foi feito dia 26 de setembro e hoje estamos no dia 11 de novembro, um mês e 20 e poucos dias, já que está feito e hoje vem aqui. Pude dar uma olhada por cima, agora é pouco que eu pedi para a Dalvana me alcançar. Uma das questões que fala é a questão de onde o veículo deve parar. Deixa bem informado que deve estar recolhido ao pátio. Espero que com esse decreto a gente não fique mais vendo carro sendo usado no final de semana para motivos escusos, vamos dizer assim. Carros que a gente vê no domingo de secretarias de uso administrativo sendo utilizado no domingo. Mas me chama a atenção também que veio uma resposta de uma cópia de diário de bordo que eu pedi de alguns veículos. Eu pude reparar aqui, olhando por cima, a Secretaria de Educação até está de acordo, preenchendo bem direitinho o diário de bordo, com nome de motorista legível, dá para entender, é uma forma certa de preencher. Porém, a gente pega e vai olhar o Gol, que eu até não sei de qual setor é, IZL8I45. Só tem uma folha, do dia 6 até o dia 8. Creio eu que o veículo foi usado 2 dias, esse veículo. Porém, ele se encontra com 10 mil quilômetros. Também tem um outro veículo que foi começado a preencher em outubro, final de outubro, tudo bem. Mas, infelizmente, não é devidamente preenchido. E daí, curiosamente, o dia que eu tenho interesse em saber o que que um veículo desse estava rodando num domingo, que passou na frente da minha casa, e para provar que o veículo estava rodando, tem até as câmeras da minha casa. Eu poderia muito bem estar trazendo as imagens das câmeras da minha casa para provar que esse veículo estava rodando num domingo. Mas simplesmente não consta o tal dia em que eu vi o tal veículo rodando. E essa que eu tinha grande curiosidade de saber o que um veículo fazia da prefeitura. Não era da saúde, não era do social, não era de uma outra secretaria que pudesse estar rodando num domingo, que tivesse um motivo claro e evidente para estar rodando, só para concluir, presidente. Era simplesmente veículo administrativo. O que fazia num domingo rodando? Aí simplesmente o vereador pede o diário de bordo e o dia esse não aparece. E o dia esse parece que o veículo não rodou. Mas, como eu disse, foi na minha frente da minha casa, temos nosso sistema de câmeras que viu o veículo rodando. Mas, infelizmente, a questão da transparência não está sendo levada a tão a sério como deveria estar sendo levado e também o respeito com essa casa. No mais é isso. Agradeço ao presidente todo por uma boa noite.
5 minutos, vereador Marcos.
Boa noite ao presidente, demais colegas vereadores, todas as pessoas que nos assistem aqui, muito obrigado pela presença. Eu queria, presidente, só fazer um pequeno comentário sobre essa questão aqui que veio a resposta da informação 45 do vereador Diogo, que eu acho muito interessante, tanto a pergunta quanto a resposta. Porque se nós estava olhando agora ali e o Estado do Rio Grande do Sul, a nível nacional, está em 15º lugar no IDEB. E o 15º num global de 20 e poucos estados, mais o Distrito Federal, realmente é um índice bem médio. E a gente sabe que, como veio na resposta, que a meta é 6. Né? E é uma meta relativamente baixa. E eu acho que a gente está abaixo da meta. Então quer dizer que a gente está relativamente mal. Eu acho, independente da maneira que foi avaliado, de como foi avaliado, o momento que foi avaliado, diz aqui que foi no primeiro trimestre e depois no segundo trimestre, alguma coisa do tipo, eu acho que isso é muito interessante. Eu queria que fosse dito para a diretora que eu defendo essa avaliação, mas também defendo que nessas situações, que nem foi dito ali, que o professor não apresentou e foi assinalado como insuficiente, talvez não tenha sido suficiente, talvez não tenha tido tempo hábil, ou talvez aquela maneira de avaliação não tenha sido entendida. Isso, num quadro grande, que é o quadro docente do nosso município, a gente sabe que tem casos e casos. Então, isso é muito, eu acho interessante, e ao mesmo tempo, pediria que a Secretaria de Educação continue com essa avaliação, como eu disse, que vai continuar, só que tenha essa avaliação como uma forma de maior aprendizado aos professores e maior aprendizado principalmente aos alunos. E digo mais ainda, sabemos, temos professoras na Câmara, sabemos que hoje um aluno de terceiro grau, por exemplo, inicia uma faculdade no seu segundo trimestre, ou seja o que for, talvez já consiga um contrato para andar na sala de aula. E isso, na verdade, eu como fiz geografia há pouco tempo atrás, e tinha colegas que no segundo semestre já estavam em sala de aula, só que com pouco conhecimento. Então isso é um problema para esse índice baixo. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Tem que olhar o lado do professor, o lado da secretaria e principalmente o lado do aluno que tem que sair da escola sabendo o que está fazendo. Temos também professoras que hoje, não sei se estou enganado ou não, que eu estive conversando com o pessoal, que tem situações que a criança, nem sabendo muito, dependendo dos setores, ela vai passar. Isso a gente também não defende, porque isso não é legal. Tem que saber o mínimo básico para continuar cada vez melhor. Mudo de série, chego na próxima série e não estou sabendo o que eu estudei atrás. Então isso, na verdade, não é um problema do município, é um problema do Ministério da Educação, que vem de cima para baixo, a gente sabe disso. Queria também fazer um breve comentário, presidente, sobre uma indicação que estou entrando aqui a respeito dos cemitérios. Porque, digo isso porque há poucos dias aqui nessa Câmara a gente tivemos uma reunião de uma equipe, que o vereador Matheus fez parte também, que nós estávamos tentando, isso antes de finados, tentando melhorar a estrutura do nosso cemitério da cidade, não vou dizer municipal, porque não legalmente, daqui do centro, para tentar melhorar tipo, a organização dos túmulos, a questão ambiental, a questão saúde, a questão água, luz, só para concluir. A questão de distribuição de túmulos também, que é um pouco tumultuado ali, até queria salientar aqui e parabenizar as pessoas que nesse finado agora fizeram um mutirão ou pagaram alguém para fazer um mutirão de limpeza, foram muito elogiados, o cemitério estava bem, bem limpo mesmo, bem organizado. E essa minha indicação é de que o prefeito, após uma equipe da prefeitura ter passado por um curso do IGAN, que a gente sabe que isso aconteceu, essa equipe de duas ou três pessoas, não sei, que juntem as pessoas do responsáveis por cemitérios do interior e passem as informações que foi passado pelo IGAN. Pode ser interessante, pode ser que sirva para melhorar a situação dos cemitérios do interior. Obrigado, presidente.
Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 28 de 2019. O vereador que essa subscreve, depois ouvido o plenário, indica o Executivo Municipal que entre em contato com os responsáveis pelos cemitérios do município para que se consiga iniciar as regularizações tanto no setor do meio ambiente ou de saúde pública, visto que podem existir casos de risco. Justificativa oral, vereador Marcos.
Presidente, acabei de falar na tribuna justamente para ocupar mais meu espaço, mas é uma situação que a gente sabe, o Paulo Renato, meu primo, ele também conhece bem a situação do cemitério da cidade, cemitérios do interior, muitas vezes tem aquela situação de alguém de fora vem e sepulta e vai embora e nunca mais dá uma satisfação do que aconteceu. Então isso é uma preocupação, o senhor também acha que é do meio, isso é uma preocupação séria da cidade, não é qualquer coisa, o que a gente pode ter aqui no cemitério da cidade, pode ter qualquer uma pessoa que foi desovada de algum lugar pode estar sepultada sem a gente saber. E temos também, vereador Matheus, vários túmulos ali que podem ser remanejados, procurado quem usou no início, que hoje não usa mais talvez, restos mortais que podem ser
né, ajustados para melhoria do cemitério. Está ficando pequeno, necessidade de no futuro gavetas. Então, isso é um problema sério que tem que ser tocado. E essa reunião que eu falei que nós tivemos aqui é uma reunião, a princípio, tocada pela Associação Comunitária da cidade. E, só que foi as primeiras conversas. E como a gente foi falar com o prefeito e ele falou sobre essa questão do curso do IGAN, que as pessoas de lá, não sei quem, iam fazer o curso, a gente ficou aguardando para ter informações delas, porque elas iam trazer informações sérias. O IGAN é um instituto interessante, muito bom. Então, isso que a gente está... E eu já lembrei de colocar aqui para a gente tocar esse assunto para não deixar esfriar.
Está à discussão.
Estou totalmente de acordo com o vereador Marcos. A gente fala muito e bate muito a questão do cemitério aqui do centro. Eu desde que entrei nessa casa e sei que os vereadores de outras legislaturas também bateram bastante. E com certeza o nosso do centro aqui é um grande problema. Como o prefeito falou, que ele disse que foi um pessoal fazer um curso sobre a regularização desse cemitério. Porque, pelo que ele falou, existe até questões já judiciais falando do nosso cemitério aqui. Pois existe a possibilidade, como o vereador Marcos falou, quando vier ter uma desova. Chega ali, enterra alguém ali, quem é que vai, e quem é que vai saber quem é que foi? Se foi uma vítima de um homicídio, o que que foi? E isso mesmo acontece também nos cemitérios do interior, né, vereador Marcos? A gente sabe, conhece, sabe, tem vários cemitérios no nosso município aí, cemitérios, alguns abandonados, outros até bem cuidados, mas totalmente de acordo e sou parceiro para o que for necessário.
Eu também, vereador Marcos, sabe, pode contar comigo sobre essa questão, até a questão que daqui a pouco invadindo a rua lá e não tem quem regulamente onde é que é o até onde pode ir, até onde não pode ir, e a pessoa vem e pede e vai sendo feito do jeito que cada um chega ali e manda. Então, também estou de acordo, também não posso deixar aqui de passar, parabenizar a administração aí, ó, nome da vice-prefeita, secretária de obras, eu sei que os dois são envolvidos, deve ter mais alguém junto com a parceria, que o cemitério em Finados nunca teve até o dia de hoje do jeito que teve nesse Finados. O cemitério nunca tinha visto tão limpo que nem estava nesse Finados. Isso a gente reconhece de longe, foi feita uma grande limpeza, inclusive com entulhos que tinha, foi tirado. E também me coloco à disposição aí, uma próxima reunião, se o vereador faz parte desse grupo aí, também pode me convidar, com certeza quero estar junto aí nessa peleia aí.
Também sou parceiro, vereador, sabe que já trabalhamos com esse mandato junto aí nessa casa, e sabe da nossa luta. Eu sempre disse nessa tribuna que o nosso cemitério do centro é uma terra sem lei. Como a gente já falou aqui, pode ter até desova ali, mas é... Os antes que a gente tem ali, qualquer um chega ali, não tem com quem tu falar, tu chega ali, escolhe, simplesmente tu escolhe o lugar que tu quiser fazer a turma de chegar aqui, contrata o cara que faz e vão fazer aqui, fim da história. Não tem um histórico, não tem nada do nosso cemitério, infelizmente é dessa forma que funciona. Então hoje, do jeito que está, qualquer um vai resolver daqui a pouco fazer um uso campeão do cemitério, vai fazer e vai, quando vê, está dito. Alguém vai ter que tomar a providência, algum dia alguém vai ter que tomar a providência. Do jeito que está, a situação que está, não tem como seguir. Então sou baita parceiro na tua indicação aí.
Mais nada a discutir? Coloco votação. Vereador favorável, mantém sentado, contrário, levante. Aprovado.
Pedido de providência número 75 de 2019. O vereador que as subscreve depois de ouvido o plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada a realização de manutenção das estradas da região dos pisos, com a maior brevidade possível. Haja vista que fazem duas semanas que o transporte escolar não passa devido às más condições da estrada. Justificativo oral, vereador Matheus.
Esse aí, colegas vereadores, até esse final de semana conversando com o nosso vereador licenciado Thiago, ele comentou que o pessoal da região procurou algumas pessoas procuraram ele e me pediu que fosse feito esse pedido. Aí a Anice, nossa funcionária, passa ali todo dia, sabe da situação. Até disseram que talvez ia ser feito, não sei se já foi feito, mas da mesma forma deixo aí pedindo e reforçando esse pedido.
Está em discussão.
Também quero dizer, vereador Matheus, é um grande pedido. Hoje tive a oportunidade de passar nessa estrada também. onde conversei com duas pessoas, né, e a gente vendo a situação da estrada também, até conversei com uma pessoa bastante até revoltada, né, com a situação da estrada, né. Se cada, nós não temos uma semana por ano que tem que ter uma estrada boa, claro, a gente sabe que a situação é complicada, o terreno não ajuda, né, mas é dificilmente conseguir um meio de estrada boa, que é sempre muito precário a estrada, sabe, que não tem condições, teria trecho de colocar, trabalhar com material, mas dentro de patrolar, né? Mas quer dizer que é um grande pedido, né, e de uma forma ou de outra tem que resolver a situação da comunidade ali, sim.
Também sou um baita parceiro nesse pedido, mas eu estive falando com o secretário a respeito dessa estrada, como ele me falou, estava com as patrolas assim, na outra semana, já pronta para entrar nessa estrada, fazer a recuperação, e aí, vendo a previsão do tempo, segurou para passar esse tempo, e eu acho que ele fez o certo, porque as estradas estão em péssimas condições. Mas se tu entrar na estrada fazer e não conseguir fazer todo o serviço, então deixa passar o jeito que está, que pelo menos está ruim, mas está dando transporte. Se tu entrar e não conseguir cascalhar, fazer o serviço de jeito para te segurar, está ruim, mas tu está passando. Pelo menos na minha eu te peço, secretário. Se tu não conseguir fazer, então deixa do jeito que está, que pelo menos eu ainda estou conseguindo passar. E a gente sabe que tudo não vai conseguir. Eu sei que as cobranças vêm, mas é válido o seu pedido ali, está pedindo que faça as recuperações. E como eu falei contigo, te cobrei essa estrada e tu me disse que estava no aguardo do tempo, eu estou aguardando essa situação para te cobrar de novo essa situação aí, mas é válido o pedido do vereador.
Nada mais discutir, coloco em votação. Vereador favorável, manter sentado, contrário, levante. Aprovado.
Pedido de providência número 76 de 2019. O vereador que essa subscreve depois de ouvido o plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada a manutenção da estrada entrando no Claudiomiro, na região do Cerro dos Abreu. Justificativo oral, vereador Matheus.
Isso aí, colegas vereadores, é um pedido que foi me feito pelo Rodrigo, lá da rádio. Ele disse que na casa dele lá faz tempo que está precisando de manutenção nessas estradas. Que como tem um bueiro está estragado, ele tem que fazer um desvio de 12 quilômetros para chegar até o centro. Isso atrapalha bastante ele e a comunidade, mas fico aí, eu deixo o pedido, e até tem algumas fotos que ele me passou, mas eu não passei para a Dalvana, mas se depois passar para o secretário quiser olhar, posso fornecer para ele.
Está em discussão. Nada a discutir. Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levante. Aprovado.
Pedido de informação número 77 de 2019. O vereador que essa subscreve depois de vir do plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada a construção de um bueiro na estrada da linha Dona Amália, que dá acesso à residência de Valdemir. Justificativo oral, vereador Ilo.
Bem, gente, colegas vereadores, eu já coloquei esse pedido há um ano e pouco atrás, né? O prefeito mandou uma resposta que não me agradei muito da resposta, né? E acho que não é bem assim a resposta que ele mandou, né? Ele mandou uma resposta que para ser feito esse bueiro, né, teria que haver contrapartida do proprietário, né, ou do morador da residência. E acho que não é assim não, né? Porque o momento até a residência é responsável do município, né? Se é da residência até a sua lavoura ou propriedade, né, aí é a responsabilidade do, né, do proprietário. Mas eu acho que o responsável até a nossa residência, né, a responsável da prefeitura, sim. Né. E eu estive conversando com o proprietário, com o morador também, né, e a necessidade é bastante também. Eu estou colocando novamente pedido, né, a pedido da família e de mais pessoas. Né. Espero que o prefeito ou o secretário olhe com mais carinho, né, essa, e dê atenção. Essa pessoa não é uma coisa necessária assim, né? A gente vê muito mais coisas que menos necessárias for feito. Então, esperamos que possa olhar e possa resolver o problema das pessoas também.
Está em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereador Sobrado mantém sentado, contrário, levante. Aprovado.
Pedido de informação número 51 de 2019. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que envie cópia do decreto que regulamenta o uso dos diários de bordo e informe se os mesmos já estão sendo preenchidos. Justificativo oral, vereador Matheus.
Como eu falei em tribuna, colegas vereadores, fiz esse pedido hoje pela manhã, E curiosamente chegou uma cópia desse decreto para essa casa hoje, à tarde. Não sei se foi coincidência, se foi um excesso de agilidade do executivo, mas da mesma forma sigo aí questionando se está sendo devidamente preenchido. Como falei anteriormente, esses que vieram até mim estão preenchidos com grandes lacunas, com grandes falhas nesse preenchimento. Então, faço o questionamento se está devidamente preenchido. E como eu coloquei antes, aqui a gente fala, até para evitar uma má interpretação, antes eu coloquei a questão de onde o veículo vai parar após o encerrado expediente. Após o encerrado, a gente sabe, já foi muito batido nesta e em outras administrações. A gente sabe que às vezes, entre uma grande expediente, a gente sabe aqueles casos de prevalecimento, aqueles casos que não são assim, mas chama muita atenção e de conhecimento de todos aqui nessa casa, casos de grande prevalecimento, onde carros ficaram parados no final de semana na casa de alguns gestores, simplesmente para servir a eles. Engraçado que no final de semana esses setores não funcionam. Mas conto com o apoio de todos para que seguimos cobrando essa questão do diário de bordo e a transparência na gestão da frota do município.
Está em discussão. Com certeza, vereador Matheus, até ia falar um pouco disso no minuto de líder, mas eu acho que tem que ser intensificado, sim, né, a cobrança, quanto a, principalmente a frota pública, né, fora de horário, final de semana. Inúmeras e inúmeras denúncias já chegaram de carros no município, em supermercado, em shopping center, e enfim, né, isso aí todo mundo sabe, em casos de alguns que teriam que ser responsáveis, e o carro estava à sua disposição da família, né, muitas vezes buscando e levando esposas e enfim. Eu acho que tem que ser muito bem cobrado, porque muitas vezes acontece de nós ou a população pedir, às vezes, algum carro para determinado problema de saúde, algum paciente, alguma coisa, e às vezes o carro não está à disposição, como aconteceu agora pouco tempo atrás, né? O paciente ganhou alta, eu liguei até o responsável, 2 horas da tarde, poderia ser durante toda a tarde ou a noite para trazer essa pessoa que não poderia vir no ônibus. A pessoa me disse que ia dar um jeito, mas no fim não teve como. Então a gente vê uma pessoa com problema de saúde precisando de um transporte para vir até o município e não tem. Agora, muitas vezes, carro para estar à disposição de servidor, né, para estar passeando, tem. Então, é mais do que a obrigação do prefeito cobrar esse tipo de situação.
Também concordo com o pedido. Eu acho que vai ser uma forma de melhoria, não sei como que ele vai ser aplicado, esse, não sei se conseguir, vai ter que ser colocada uma pessoa responsável por esses diários, por, ou porque fazer o diário de bordo e não ter uma pessoa responsável ali, não sei se resolve muita coisa, não. Então, com certeza o prefeito está fazendo esse decreto, porque acredito eu que tenha feito muitos pedidos aí e não deu certo, não funcionou. Mas eu estava lá no gabinete um dia, estava comentando sobre esse decreto aí. Parece que ele falou que tem 60 dias para legalizar, para colocar em funcionamento. Então, vejamos que talvez aí a gente espera que dessa forma aí se tenha algumas economias, e também vai findar com esse aí, diz que vi carro lá, diz que vi carro ali, e a gente não tem certeza se viu ou se não viu. Então, a gente espera aí que muito em breve já esteja funcionando bem aí esse decreto.
É de extrema importância o pedido de informação, até parece uma jogadinha ensaiada, o decreto já está na casa aí, mas é válida a intenção. E, desculpa a brincadeira, mas eu acho que o decreto esse é de extrema importância, mas não vai ser esse decreto que vai impedir de acontecer esses abusos de poderes aí, porque isso se chama abuso de poder. Infelizmente, chega até a gente essas informações, mas a gente precisa de uma prova, o vereador precisa de uma prova para tomar as providências das situações, e a gente não tem essas provas. Infelizmente, quando a gente vai nas denúncias para obter as provas, eu não posso, mas não é, eu já estou aqui no segundo mandato, já fim de segundo mandato, e não é desse mandato que acontece. Desde que eu cheguei nessa casa, esses abusos acontecem e não vai ser com esse decreto que vai acabar. Infelizmente, o quanto no munícipe não vier a público ou usar um fiscal do município para que a gente consiga corrigir esse tipo de situação, a gente não vai conseguir lidar com essas situações aí. Porque eu, sim, sou fiscal do município, mas eu tenho que ter provas para mim conseguir corrigir. Sem prova eu não consigo. Eu simplesmente vou quebrar a cara, eu não vou conseguir corrigir esse tipo de situações. Mas isso sim é um abuso de poder, porque o munícipe que precisa, ele chega lá, ele bate na porta muitas vezes com situações de risco de saúde, ele não consegue. Aí o fulano, o ciclano, que a gente sabe que acontece, como eu falei, não tem prova, a gente sabe que acontece, tem carro disponível para de repente o pessoal da família aí passear ou fazer visitas ou ir no shopping fazer compra, como a gente vê esse tipo de situação conversando na rua. Só que prova, eu como vereador, infelizmente, nunca consegui uma prova desse tipo.
Eu também acho que essa situação não é de hoje. Eu acho que só quem pode mudar isso aí é o próprio prefeito, o dia que ele mostrar que ele é macho e vai mandar. Porque, que nem a nossa prefeitura, nem sei se tem portão. Aquilo, se pegaram um carro, não pegaram, não se sabe quem é, não tem horário. E eu acho que essa situação... Como é que um funcionário não pode ir num restaurante ou em casa almoçar, às vezes, poucos metros? Se não pode ser a pé ou de uma forma que nem as professoras, se viram. Se tem que almoçar em algum lugar ou tem que ir para o serviço, você tem que pegar sua moto, seu carro e dar um jeito. Então, acho que isso aí... Não sei se o decreto muda, tomara, mas acho que o prefeito tem que tomar uma atitude.
Da mesma forma, também eu quero dizer que é um grande pedido, vereador Matheus, né? Então, a gente, muitas coisas vê para o ar, mas muitas a gente vê passar também. Até conforme o prefeito relatou no pedido que o vereador Matheus tem, eu acho absurdo, né? Que nem eu vi, o prefeito está confirmando, né? Que no dia 18 do mês tal, né? Foi no velório com o carro da prefeitura. Eu acho absurdo, sim. Assim como nós, vereadores, né, nós destacamos nossos interesses da população, seja num velório ou no enterro, que é de obrigação da pessoa, eu acho que não tem o direito de usar o carro da prefeitura, não. Né? E está ali, tem consciência relatando que foi no velório do João Grande, o enterro, com o carro da prefeitura, está confirmando. Então, eu acho absurdo, sim. Né? Eu acho absurdo. Porque eu tive lá dois dias no meu carro, teve outro vereador que foi no seu carro. Por que o prefeito no carro da prefeitura? Né? Ou outras pessoas também. Eu acho que o carro da prefeitura é para andar pelo bem das pessoas e do município, né? Não precisa ir num velório, né? Claro que é de obrigação das pessoas, né? Mas eu acho que não tem o dever de usar um carro do município.
Bom, também apoio o teu pedido, Matheus, e quanto ao decreto, eu acho que é o mínimo, né? A transparência que tem que estar no nosso município. E não vamos perder a esperança, né, colega? Vamos torcer para que um dia as coisas melhorem e que seja feito como tem que ser, né? Isso aí.
Eu queria só fazer um comentário, concordo com tudo que os colegas falaram aqui, mas prefeitura municipal, órgão público, infelizmente é um problema, a gente sabe disso, e a demanda é cada vez maior de veículos. Um grande problema talvez seja essa história de o carro está mais ou menos num certo ponto ali, já vai para leilão, vem um novo do emenda de um deputado, porque vai conseguir uns votos, tal, aquela coisa toda. Mas eu queria me apegar num ponto aqui, vereador Alexandro, baseado em fumageira. Eu trabalhei 14 anos com fumageira, o senhor trabalha também, conhece esse setor. Carro de fumageira, tu sai da empresa com computador, diário de bordo lá e o meu. Todo dia marca saída e chegada. Eu venho de Venâncio Barão, tomo uma multa, bah, tomei uma multa, o que eu vou fazer? Não tem nada que fazer. O meu salário do mês vai vir descontado aquela multa. Deu? Está quitada a multa. Por que que prefeitura acontece situações de uso indevido de carros, isso é o mínimo, e as multas que acontecem por aí afora, mau estacionamento, velocidade, parará, que vai para um PAD lá e fica estacionado? Isso que tem que mexer. Tem que mexer com os PADs, tem que cobrar com as multas dos caras que fizeram errado. Isso tem que acontecer. Agora, concordo plenamente com o uso devido de carros. Lógico. Concordo com o vereador Ilo, que de repente o prefeito deve ter o carro dele no velório, porque eu fui, ele foi, ele foi. Mas comece lá por dentro. Quantos PADs deve ter de trânsito, multa de trânsito? Me perdoe os motoristas, mas que cuidem. Porque eu, quando ando com meu carro, toma multa, eu pago. Hã? E por que que o órgão público, nós estamos pagando as multas também? Então são coisas que uma coisa leva a outra. Então tem que fazer, começar lá por dentro para chegar nesse ponto aqui. Aqui que nem diz no artigo 13, parágrafo 1º. O artigo 13, em caso de sinistro ocorrido durante o uso dos carros, caminhões e maquinários, será obrigatoriamente instaurada a sindicância para apuração dos fatos. Até gostaria de saber quantas sindicâncias têm instauradas sem solução. O que a gente instaurar sem solução? Tem que solucionar e cobrar, isso que eu acho.
É, também posso deixar passar em branco, sem comentar. Eu, quase 7 anos aí de vereador, mas já estou há quase 15 de funcionário público. E não vejo isso findar e não vai ser fácil findar. A gente já viu de diversas coisas acontecer com carros oficiais em todas as administrações que passaram nesses meus 15 anos aí, quase 15 de serviço. A gente já viu coisas de se surpreender que já aconteceu. Já muitas relatadas pelos colegas. Eu não estou dizendo que os colegas não estão certos em algumas situações, de repente estão, e aí eu estou errado, meu pensamento, esse é o meu pensamento. Eu acho que sim. Secretário de Obras, eu acho que poderia ir embora com o veículo. Eu acho que o prefeito poderia. Porque a gente sabe que o prefeito, qualquer hora, daqui a pouco está sendo chamado, e o secretário de Obras, a gente sabe na pele que é chamado qualquer hora. Tanto que semana passada foi dito que 2 horas da manhã a gente estava correndo para desatolar um caminhão. Então, eu acho que tem certas circunstâncias que eu acho que deveria. E para deixar bem claro, acho que o problema não é o funcionário, acho que não é essa questão, que até de funcionário não tem problema. Os funcionários, eu acho que a maioria fazem diário de bordo. Diário de bordo, que nem o vereador Matheus disse, existe. Só que os dias que a gente quer saber, não existe. É engraçado e é de toda a administração. Não é A nem B, é todas. Toda a administração, aquele dia que a gente quer saber, parece que foi cortado do ano. Isso que é o estranho. E é que nem disse o vereador Nércio, fica difícil da gente fiscalizar sem uma prova. E aí a pessoa que vem denunciar não quer que dê seu nome. E aí como é que a gente vai começar um troço do nada? É difícil, mas desejo sorte e que se cumpra. Só para completar, o vereador Marcos, as multas, os funcionários pagam. Agora, CCs, eu não sei. Porque eu tive na pele, eu sei que pago. Os funcionários, eu sei que pago. Principalmente os da saúde, que fazem diário bordo. Agora, os CCs, que nem esse dia aí que sumiu do mapa, né? O vereador Matheus aí, daqui a pouco, a gente não sabe. E aquela questão do prefeito, dito pelo vereador Ferruja, do prefeito ser macho, até acredito eu que ele seja, não sei, mas o ponto de um secretário não escutar o prefeito, me desculpe, é uma falha bem grave, mas nada a discutir, coloco em discussão, vereador Sobrado mantém sentado, contrário, levante, aprovado.
Pedido de informação número 52 de 2019. O vereador Kessler subscreve, depois de ouvido plenário, solicita ao Executivo Municipal que informe os critérios usados para a distribuição de fichas no posto de saúde. Exemplo, quantidade de fichas por dia, horários encarregados. Bem como para concessão de receitas de medicamentos. Exemplo, horários encarregados. Justificativa oral, vereador Marcos.
Presidente, essa informação é mais nada que o nome mesmo, diz informação, porque eu tive agora duas vezes no posto de saúde ali e escutando o pessoal conversar e vendo assim, certos momentos do dia bastante cheio e no final do dia bastante pessoas esperando por ficha, outros tantos esperando pela consulta. Então achei, não digo estranho, mas eu só queria entender como que é o mecanismo mesmo e a questão de receitas, a mesma coisa. Porque tinha pessoas ali nesse mesmo momento dizendo que a receita já tinha sido pedida um ou dois dias atrás e tinham vindo buscar por dizendo que tal dia podia retirar e chegaram e não estava pronta essa receita. Então, para entender esse mecanismo, se tem algum regramento específico, é a regra diária, só para tirar essa dúvida, hein? Está em discussão.
Acho um belo pedido, colega. Até por a gente saber mesmo como funciona. E quando colocou ali encarregados, tu quis dizer a pessoa que está atendendo ali na frente, no momento?
Claro, encarregado. Tá. Para fazer
essa coisa. Uhum. Não, acho bem válido mesmo.
Diz ali, ó, usados, os critérios usados para distribuição de fichas no posto de saúde. Quantidade de fichas, horário de distribuição de fichas e encarregados de distribuir fichas. Isso.
E receita.
Encarregado de fazer receita ou de entregar receita. É os que resolvem o problema.
Nada mais discutir?
Eu acho um ótimo pedido, vereador. Porque eu, como vereador, já me questionaram essa questão e eu não soube dizer, porque as receitas têm uns horários X ali e eu não sei qual é os horários. Medir pressão também tem. Eu, como vereador, também não sabia que tem. Mas eu me deparei com a situação dessa, cheguei no horário que não podia. Aí eles me disseram na frente, eu perguntei e eles não souberam responder. Tem um horário específico, me disseram que não poderia medir essa pressão. Tem um horário específico, não me responderam. Eu simplesmente eu não estou questionando o trabalho de vocês. Eu estou fazendo uma pergunta. Existe um horário específico para medir a pressão? Aí tinha gente no saguão, eu não quero discutir aqui, desculpa, vou entrar aqui dentro e quero conversar com vocês aqui dentro. Não tem um horário. É a pergunta que eu estou fazendo, é simplesmente essa. Se existe um horário, eu quero respeitar esse horário aqui, porque eu não vou entrar, só que eu tenho que saber se me dá resposta na rua. Só que não, como é que tu vai me deixar sem uma resposta? E se qualquer cidadão tem direito nessa resposta? Mas é muito válido o teu pedido.
Nada mais a discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentados, contrários, levantes. Aprovado.
Pedido de informação número 53 de 2019. O vereador que essa subscreve depois de ouvido o plenário solicita ao Executivo Municipal que informe se está previsto no projeto da LDO orçamento específico para a contratação de professor para a escolinha de futebol. E, se sim, informe qual rúbrica. Justificativa oral, vereador Diogo.
Bom, presidente, a gente sabe que é um anseio da comunidade, nós também, vereadores, também do executivo, acredito eu, né, de vários envolvidos aí nessa questão da escolinha de futebol. Em conversa com o prefeito hoje por telefone, né, ele me informou que essa semana a gente poderia tirar um dia para ir lá conversar com ele sobre isso, mas, né, aquele primeiro projeto já foi aprovado pela Câmara e o segundo passo estaria na mão do jurídico da prefeitura. O que me preocupa muito é que se esse projeto não for iniciado logo, talvez o ano que vem vai ficar um pouco difícil, por causa que é ano eleitoral e aí a lei não permite. Mas, né, acredito que isso está pegado em pequenos detalhes para que seja iniciado e o custo também acredito que não seja tão alto de pagar um professor, porque a gente vê muitas vezes sendo colocado dinheiro em várias e várias coisas, né, talvez. Não vou dizer que estão menos importantes, mas eu acredito que esse projeto aí, né, é um projeto piloto do município e vai beneficiar um grande número de crianças. E tem um interesse muito grande também da Secretaria de Esportes, eu sei que o secretário também está trabalhando nessa questão, mas me preocupa na questão do orçamento, né, para o ano que vem, se teria previsão orçamentária, né, para que fosse feito, né, os devidos contratações ou licitações ou pagamentos em cima dessa questão. Por isso coloquei o pedido.
Essa é a discussão. Muito bem
feito o pedido, o vereador Diogo, acho que é que nem o vereador Marcos comentou ainda agora. A gente tem que movimentar isso aí, não deixar parar esse projeto aí que já foi votado, foi aprovado. E também vamos ver por qual a secretaria que vai ser contratada, que pode contratar esse professor aí. Então, eu acho que vai ter que ter uma agilidade mesmo nisso aí, senão quando vê, bem como tu falou, para o próximo ano vai ser bem mais difícil.
Acho que foi muito bem o teu pedido, até porque a gente é cobrado bastante sobre isso, e no início foi feito tudo bastante rápido, a vice-prefeita com o secretário de esporte estiveram aqui, o projeto andou, veio até aqui, e pelo que a gente vê agora está parado, ninguém mais fala, o que a gente ouve é só cobrança, então a gente tem que saber para como vai, como ele falou, ano que vem é um ano eleitoral, e as coisas vão ficar mais complicadas. Então, é necessário que dê andamento ainda este ano, quanto mais rápido.
Isso. Eu acho que é de extrema importância o pedido de informação, mas eu acho que a reunião com o executivo, junto com o jurídico, seria de extrema importância para que se dê seguimento nessa segunda parte. Como foi falado, a primeira parte a gente tocou e foi, e andou ligeiro, e agora está parado. Está aí o secretário também, que eu sei que faz as cobranças, e a vice vem cobrando a respeito, e está parado. E quando a gente vê, o ano chega e esse projeto fica parado, e chega no eleitoral e a gente não consegue dar andamento nesse projeto.
Essa iniciativa no município, a gente sabe que começou a partir do momento que ali em Sertão começou uma escolinha conveniada com o Grêmio. E coincidentemente ontem eu estive em Sertão ali no aniversário da família da minha esposa, e por coincidência naquele momento ali tinha três famílias que estavam dizendo que estavam desistindo da escolinha lá em Sertão, porque a princípio começou de uma forma e foi criando uma proporção que as famílias não estavam dando conta de manter os filhos na escolinha. Então só deixo como um lembrete que isso é uma coisa que tem que ser bem pensada, porque não adianta começar com um fogo de palha e com o tempo e o pessoal ia abandonando. Acho que tem que ser bem pensado e acho que tem tudo para dar certo. Só parabenizo o vereador pelo pedido e me coloco à disposição ajudando o que for possível.
Nada mais a discutir?
Só para complementar, presidente, também a gente sabe que tem um grande esforço da vice-prefeita também nessa questão, né? Sei que é de extrema importância e quero salientar que hoje está dependendo apenas da liberação do jurídico da prefeitura, né? Pela informação que eu tenho. Então o jurídico lá liberando não teria problema para fazer, né? Para colocar em andamento. Sertão tem algumas questões ali que é um pouco diferente, a questão do campo que eles locaram, e eu acho que o dinheiro que é arrecadado das crianças é para pagar a questão do campo, que não é o mesmo problema que a gente tem aqui no Barão, né? Aqui no Barão o campo é municipal, então não teria problema algum nessa questão, vereador Matheus.
Nada mais discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrários, levantes. Aprovado.
Pedido de informação número 54 de 2019. O vereador que se subscreve depois do vídeo plenário solicita ao Executivo Municipal que informe quando está prevista a entrega da obra de reforma da pracinha, informando também o valor que será pago. Justificativo oral, vereador Diogo.
Bom, presidente, a gente sabe que está para acontecer a reforma da nossa pracinha, aqui na praça, no caso dos brinquedos da praça municipal aqui. Desde já agradeço os envolvidos, as pessoas que batalharam para que isso acontecesse, mas as pessoas também muitas vezes nos cobram, né, quando vai ser feito, quando vai ser entregue, o que vai ser pago. Então, eu coloquei esse pedido aí nessa forma aí para ter essa resposta por escrito.
Está em discussão? Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrários, levantes. Aprovado.
Projeto de Lei número 37 de 2019, autor Executivo Municipal. Teor, autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente um assistente social para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras providências.
Bom, então, está em discussão aí o projeto. O projeto, a gente sabe aí, a vice-prefeita já esteve explicando aí hoje para os vereadores, né? Não temos contando com nenhum assistente social. licença saúde, então tá aí o projeto aí para se contratar um aí para esse interesse aí.
Acho que o projeto não tem o que discutir, totalmente a favor, como já foi falado, a nossa vice veio nos explanar aí, não, a nossa assistente está licenciada e nós temos 100 assistentes, a gente sabe da importância que é esse profissional dentro do nosso município, então nada a discutir.
Não mais discutir, coloco em votação, o vereador favorável mantém sentado, contrário, levante. Aprovado. Líderes de bancada, 13 minutos, vereador Diogo.
Saúdo o presidente, demais colegas vereadores, todos aqui presentes nessa sessão aqui hoje, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, também falar um pouco sobre a resposta do pedido de informação 045, né, no qual solicitei ali algumas informações ao executivo quanto à avaliação, né, que está sendo feita aos professores da rede municipal, no qual até uma resposta veio aqui bastante, bastante longa, mas também explicando alguns pontos. Eu acho que em muitos casos acaba faltando um pouco de, muitas vezes, de diálogo. Eu sei que muitas vezes talvez não seja mais intuito por parte do gestor, e também tenho certeza que também não é mal, má vontade também de alguns professores, né, que aqui como, como veio, né, esclarecido aqui no pedido, não teria sido compreendido direito ali a avaliação, né, que estava sendo proposta. Eu quero dizer que, eu não vou entrar muito no mérito dessa questão, até porque é uma resposta bastante longa, eu vou ler ela detalhadamente, com calma, para tentar entender bem aqui o que, que foi nos passado. Mas quero dizer que estou à inteira disposição, os professores aí que, né, que precisarem, e também da Secretaria de Educação. Eu sei que a gente não é obrigado a concordar em tudo, né, mas através do diálogo a gente pode chegar num consenso e esclarecer algumas questões. A gente também tem cobrado algumas coisas aí durante o ano letivo que a gente acha que é de extrema importância também da secretaria. Muitas vezes não é realizado daquela forma ou naquele momento, mas como eu digo, através do diálogo a gente vai conversando e talvez possa aí chegar numa situação aí que, no caso, não cause esse desconforto para alguns professores e também a secretária possa passar, né, o que ela realmente está exigindo para os profissionais de uma forma que possa ser executada e fique bom para os dois lados. Também queria brevemente agradecer ao secretário de obras. No final de semana ele até enviou algumas fotos e alguns serviços aí realizados. Quero te dizer, Sérgio, que pegou aí uns dias meio ruins aí de chuvarada e intempéries, mas eu ando os quatro cantos do município e fazia tempo que as estradas não... Que é verdade, a gente tem que dizer, né? Quando tá ruim tem que criticar, mas quando tá bom... fazia tempo aí que as estradas não estão em tão boas condições, as gerais, as principais, né? Claro que tem algumas travessas aí que tem que fazer, que é para ontem, né? Mas a gente teve temporal aí, sei que foi muito bueiro, muita ponte aí, foi água abaixo. E isso também é prioridade, né? Então, mais seria isso. Meu boa noite a todos e obrigado pela presença.
3 minutos, vereador Sandro.
Meu saudável presidente, os colegas, os funcionários da casa e a todos aqui presentes. Também acho que tem que parabenizar aí o secretário Sérgio e também a sua equipe, que a gente... Que nem eu parei ali agora no último horário, onde todo mundo pegando firme para liberar o trânsito e terminar o serviço da ponte ali. Eu acho que tendo a equipe aí que pega junto aí, tudo dá certo. E a gente sabe aí, muitos serviços estavam patrolados aí, que num dia ou dois de chuva aí acabou estragando bastante. Mas aí com a melhora do tempo a gente sabe que tudo vai dar certo aí. Seria isso aí, presidente. Obrigado.
3 minutos, vereador Ivo.
Quero saudar o presidente Rodrigo, os colegas vereadores, nossos assistentes, que vocês todos bem-vindos. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao nosso secretário de obras e agradecê-lo pelo desempenho, pelo trabalho
bastante foi prestado nesses últimos dias depois da chuva, né? Especialmente a situação das pontes, né, Sérgio? E onde causou, quase dando um auê, um desentendimento nas redes sociais, né? Mas a pressão sempre vem muito em cima dos vereadores, em cima dos funcionários, e sabe que o vereador tem que se defender também, né? Finalmente o vereador é o testa de ferro, né? Mas as coisas vêm para cima da gente e a gente tem que se defender também. Mas o que importa é que foi feito o trabalho da Ponte dos Marcos e também sei que foi solicitada a Ponte da Varzinha, né? Te agradeço, tu e a tua equipe, do trabalho, não só das pontes, como demais, foi prestado bastante serviço também, né? Esperamos que tu não entenda por uma crítica, Sérgio, né? A gente, realmente, as pessoas vêm muito para cima dos vereadores, o vereador tem que, né, convidar o secretário, o prefeito e mostrar a situação também, né? Mas sei que não é da tua parte, né? Tu se mostra uma pessoa bastante esforçada, né, como secretário, como pessoa, e com certeza está prestando um grande trabalho também. Eu também quero deixar, dar as boas-vindas, parece que tem um novo secretário de administração do nosso município, né? Quer dizer que de minha parte até fico muito feliz, sempre valorizei muito as pessoas do município, né? Acho muito importante, né, quando nós temos pessoas do nosso município que possam reaproveitar os cargos, né? Nós tínhamos uma pessoa de Porto Alegre, e nossa secretária da administração, não sei por A ou por B, mas para mim, trazer uma pessoa de tão longe para trabalhar em nosso município, né, como CC, eu enxergo assim quase como dar um tapa na cara das pessoas de nosso município, ou chamar de incompetente. Né? A gente sabe que as pessoas não são, pode não ser adequadas assim 100%, né? Mas devido à boa vontade, né, qualquer um que tem com as suas mãos, com a sua ideia, prestaram um grande serviço também. Não sei por A ou por B, nós tínhamos um secretário que estava tão interessado, né, em resolver o problema do nosso município, e de uma hora para outra o pessoal surgiu tão rápido e não se encontra mais em nosso município. Né. Mas deixo as boas-vindas ao senhor Eduardo, né, mais conhecido só nunca, com certeza vai prestar um grande trabalho também. Esperamos que possa, né, retribuir também todo o trabalho dessa casa e os demais que foi necessário. Obrigado, presidente.
3 minutos, vereadora Luciane.
Gostaria de saudar o presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, a todos que nos assistem no dia de hoje. Hoje foi falado de bastantes assuntos variados aqui na tribuna, né? Bastante assuntos bem relevantes para o nosso município. Falar do cemitério, saúde, diário de bordo, enfim, assuntos bem variados. E como nunca se deixa de falar é sobre as obras, né? Secretaria de Obras e as estradas. Eu também quero te parabenizar, secretário Sérgio, pelo teu bom serviço que tu tem prestado. E a gente sabe que eu sou agricultora, como tu é também, e muitos dos nossos colegas, que está difícil até de entrar nas lavouras. Não tem uma semana inteira de sol. Então, é difícil de trabalhar, mesmo que às vezes que cessa a chuva um pouco, é impossível de entrar com máquinas. Então, a gente sabe do teu esforço aí. E vamos torcer que o tempo dê uma melhorada, né? Para o serviço continuar. Seria isso. Uma boa noite, um bom retorno às suas casas.
3 minutos, vereador Nércio.
Sim. Só para dar uma comentada ali a respeito das respostas ali, a resposta do vereador Diogo ali, uma resposta bem extensa ali, bem complicada, eu não tenho muito conhecimento na área ali, até para a gente comentar, meio ruim de comentar, porque tem bem extensa mesmo, então ali a gente vê situações ali que parece que tem umas medidas de braços ali, então a gente tem que parar e meio analisar ali, parece que falta um pouco de, pelo que se vê ali, um pouco de diálogo ali, de sentar e conversar ali, pelo que se vê. Então, não vou, assim, dar minha opinião ali a respeito, mas pelo que se vê, situações ali bem fáceis até de resolver, pelo que se vê ali, pelas respostas ali, existe um pouco de medidas de braço ali, de mostrar quem sou eu e quem é tu. Então, eu acho que em administração esse tipo de situação não pode acontecer. Pelo isso, quem acaba pagando, daqui a pouco, pode até ser o aluno. Então, e a gente, como se diz, a gente tem que zelar sempre pelo aluno.
A primeira vista, pelo que eu vi, é mais ou menos por ali. A respeito das nossas estradas aí, infelizmente, o secretário entrou aí, pegou uma situação complicada aí de chuva. Não está gastando muita lâmina de patrola aí, porque não tá, o chão está macio, cara. E a gente vê essas críticas aí, para mim é crítica, infelizmente. A rede social, eu digo que... Eu acho que se ela fosse cobrada, a gente não via metade das críticas que a gente vê. Infelizmente, é um meio de veículo que era para ser cobrado. E eu vejo pessoas que parece que não tem o que fazer e vão para as redes sociais simplesmente criticar. Eu daqui a pouco, por estar fazendo esse comentário, posso estar tomando pau, mas eu tenho as costas largas e pode bater quem quiser. É assim que eu enxergo. Eu não entro em comentário, muitas das vezes a vontade da gente entrar ali, mas daqui a pouco eu vou ter que bater a boca um dia e eu não tenho tempo para isso. Infelizmente não tenho. E aí a gente vê os comentários maldosos, vejo maior parte de comentários dessas redes sociais de políticas porcas, políticas de baixo escalão, infelizmente é o que eu vejo, nos principalmente os meus munícipes. Eu acho que é só políticas, as pessoas, os políticos de mau intuito, eles jogam naquelas pessoas inocentes de críticas que não tem o que fazer e ficam criticando. Porque do jeito que estão as nossas estradas, simplesmente eu acredito que quem critica é só quem não anda nos municípios das regiões. Mas quem conhece estrada sabe. E é só olhar para o nosso período de chuva aí, gente. Infelizmente, eu sou contra de pegar uma patrulha e sair fazendo barro na estrada. Eu digo bem a verdade. Um dia critiquei, o secretário está aqui e eu te digo na tua presença. O dia que eu encontrei as patrulhas fazendo a linha malha, eu disse o que? O secretário está louco? Me pegar as patrulhas e sair na estrada marcando uma bomba de chuva para outro dia? E dito e feito, outro dia nós tínhamos um barral aqui que não dava para andar. Então me bota uma carga de cascar aí que eu vou ficar mais passeando embaixo. Eu sei que a gente não vai contentar todos. Mas eu sei, essas críticas que a gente vê em Face aí, é simplesmente críticas, não trazer solução, se a gente precisava criticar. Esse é meu modo de pensar. Agradeço a presença de todos e sejam bem-vindos, volte sempre que puder assistir.
3 minutos, vereador Matheus.
Gostaria de, aproveitando um gancho do colega Marcos, falou, na próxima semana vou estar entrando com um pedido a respeito dos pads, porque como o vereador Rodrigo falou, existiam alguns fazendo pagos, mas a gente sabe que uma multa da prefeitura vem duas vezes. Uma vez pedindo a identificação do condutor e na segunda vez, no caso, se não identificar quem é o condutor, vem a multa novamente. E toda multa, independente se foi paga ou não, profissional, tem que ser aberto um PAD. Então a gente gostaria de saber, eu vou entrar com esse pedido. Quando ver, vai que nessa agilidade, antes mesmo de eu entrar na próxima semana, a resposta já esteja aqui, né? Como foi o caso dos decretos. Mas deixa aqui esse pedido. Gostaria de aproveitar a presença do secretário Sérgio, fazer um comentário. Na rua 7 de setembro ali, secretário, aquela rua ali depois onde morava o Sadi, perto da casa do vereador Rodrigo, tem até um cano da Corsã exposto ali, quando vê alguém passa com um veículo mais pesado, pode romper o cano da Corsã, gerando um baita de um transtorno. Então deixa aqui o pedido para a tua pessoa, que se for possível, seja feita essa manutenção. Agradecer a presença de todas, hoje a gente tem algumas pessoas do magistério, talvez, como foi a primeira vez que eu me recordo vocês estarem aqui presentes, podem estranhar alguma vez ou alguma forma de um de nós nos expressarmos, mas que bom que vieram aqui, sinto-se sempre à vontade para participar dessa casa e buscar, através dos vereadores, alguma solução para algum problema ou para alguma dúvida. Infelizmente, às vezes existe a falta de diálogo, não estou dando a sentença, que nesse caso foi uma falta de diálogo, mas existe. Eu também sou servidor, e na semana passada, uma pessoa dessa casa até me fez uma cobrança, onde teria sido informado uma coisa, uma situação na prefeitura que envolveria o meu cargo, e mais o cargo de outros dois fiscais. Só que na rua foi falado isso, mas questão de falar para nós fiscais. Aí estava eu como fiscal sanitário, a fiscal ambiental e o fiscal tributário batendo cabeça, porque uma informação que foi largada pela prefeitura na rua, e para nós fiscais não foi largada. Para nós não sabíamos. Nem baixando um Chico Xavier, desculpe a brincadeira, nós teríamos condições de fazer isso aí. Já aconteceu de ser largado a ordem de serviço, que seria extremamente tocante ao meu cargo, e eu não ficar sabendo. Fiquei sabendo um dia, caminhando na secretaria, olhei no mural, não tinha chegado até mim. Infelizmente, O diálogo tem que existir dentro de uma administração pública ou privada. Independente de cargo, independente de ideologia partidária, independente de qualquer coisa, tem que existir o diálogo. Tem que se construir. É muito mais fácil de ter um servidor que vai estar te respeitando como chefe se tu escutar ele. Quando vai escutar a mínima opinião dele, às vezes com uma pequena mudança em qualquer fluxo de trabalho ali vai melhorar. Mas tem que ter o diálogo. Mas aí, agradeço a todos e uma boa noite.
Bueno, cumprimento os colegas vereadores, funcionários da casa, todas as pessoas que nos assistem aqui. Eu quero dizer aqui de várias coisas que foram faladas, principalmente sobre esse pedido, que eu acho que vários vereadores estavam esperando vir a resposta, que é a questão da avaliação dos professores e de turmas, e dizer que eu sempre fui um defensor dos professores, inclusive quando aconteceu um problema com um aluno na escola do Arroio Grande, acho que o professor sabe do que eu estou falando, inclusive o problema era dentro da minha família e eu fui para o lado do professor. Eu acho que certas coisas o professor tem que botar regra. A gente sabe que todo dia a gente está vendo na TV as coisas cada vez pior dentro de sala de aula. Disse aqui, acho que foi quando foi feito o pedido, que até não estava sabendo, nenhum professor tinha me cobrado ainda sobre essa avaliação que estava acontecendo, mas por sorte minha, um dia depois já me ligaram também, vereador Diogo. E aí a gente estava esperando essa resposta. Também disse aqui que eu sou a favor, sim, da avaliação. Só que, como disse aqui o vereador alemão, não adianta também fazer força de braço. A avaliação tem que ser para um bem das nossas crianças. Tem que ser para um bem da educação. Não para dizer que eu sou mais que o professor, ou que eu sou menos que o professor, ou que eu sou mais que o aluno. Acho que tem que ser uma engrenagem que vá funcionar para o bem. Esse é o meu pensamento. Mas também estou aberto aí a diálogo, algum professor quiser me procurar, a gente sempre está à disposição. Também quero dizer para o secretário de obras que olhei também alguns comentários nas redes sociais, e eu acredito que seja só lá em casa, que esteja chovendo, secretário. Eu sou obrigado a pensar que seja só ali na minha rua que esteja chovendo. Porque, poxa vida, cara, faz 30 dias que está chovendo, abre um dia de sol e chuva. Hoje de manhã estava colocando cascalho com chuva. No Barão, se não estava chovendo, na Varginha estava. Na Ponte dos Marques estava chovendo. Então, é difícil. Se deseja sorte, eu não sei por que conhecia por Sérgio Linguista, agora parece que arrumado estava de Zé Ruelo, não sei o que é isso. Mas te desejo sorte, secretário. Porque isso aí, de 7.388 habitantes no município que a gente tem, a gente não vê mais do que 10 pessoas e sempre as mesmas. Não sei se ganha algum troquinho para fazer aquela política suja nas redes sociais, que eu acho que é obrigado, se tem algum problema com a administração, se tem algum problema com o prefeito. E muitas vezes essas próprias pessoas incluem a câmera, sem saber o que a câmera está fazendo. Em questão da luz da CE, coisa que essa câmera aqui é o que mais corre sobre essa questão, sobre várias situações, que a pouquinho lá, os vereadores não fazem nada. Só que não vem aqui, não sabe o que está sendo, não sabe o interno da gente, que a gente está correndo, marcando uma reunião. Às vezes se consegue uma reunião no fim da sessão, quando o vereador pede, quem tem um contato lá na Secretaria do Estado já consegue a reunião, já está, antes das 7 da noite, já está marcada a reunião, foi pedida às 6:30. Então, às vezes, as pessoas não sabem, e com brabas com o prefeito, ou sei lá, com o secretário, sei lá, com quem, e inclui todo mundo. Infelizmente, a gente vê quantas pontes deu problema, a gente vê colocar uma ponte, e as pessoas criticar a ponte que foi feita nova, cara. Pelo amor de Deus, então fica quieto. Ou é eu que estou errado? Só pode ser eu, então, que esteja errado. Botaram a ponte lá, fazem 1.000 comentários, 4, 5 dando os parabéns, e aquelas mesmas 10 pessoas criticando. ou no mínimo, que nem disse o vereador Renato, algumas que já nem estão mais no município, porque não, certo, não tinha serventia, tiveram que ir embora para ver se arrumava alguma coisa para fazer fora daqui. Só pode ser isso. Então fica aqui a minha indignação também, que a gente anda vendo ultimamente nessas redes sociais. E secretário, sabe, já te disse para ti, disse na frente do prefeito, que achava que o teu nome não era certo para secretário de obras. Isso eu disse, e retiro o que eu disse. Porque, incrível que pareça, nesse pouco tempo que tu teve ali, para mim tu está sendo um dos melhores secretários. A gente nunca viu o grupo unido, que nem está, tu sabe o que eu estou dizendo. O grupo que eu digo é os funcionários. Não é CC, não é prefeito, é os funcionários. Temos 15 funcionários lá, 5 tem problema com o prefeito, 5 tem problema com o secretário A, mas com o secretário de obras não tem problema, estão todos trabalhando. Então te desejo sorte que continue assim. E a gente sabe problemas grandes que deu nessa chuva aí. Aquela rua que o vereador falou, eu vou lhe pedir que não coloque nada lá se não parar a chuva. Porque eu passo naquela estrada todo dia de manhã. Ou se colocar, tranque a rua. É verdade, o cano está de fora da Cortã, mas como disse o vereador alemão, chovendo do jeito que está, e é terra que tem que botar, não é cascaio. Primeiro tem que colocar a terra para depois botar o material em cima. Então não coloque nada. Ou tranque a rua se colocar, porque vai dar barro. A gente sabe a realidade daquela rua. Eu passo todo dia, já te falei, mas a gente sabe que está chovendo. E quero também aqui desejar sorte. Fiquei sabendo por o grupo dessa casa que temos um novo secretário de administração, eu até nem não sabia. Quero desejar sorte para o secretário de administração, aí, o seu Eduardo, mais conhecido como São Nunca, que tenha êxito nessa caminhada, porque até hoje eu nunca vi ninguém falando bem de secretário de administração, mas desejo sorte, pode ser que seja o primeiro que ganha esses êxitos aí. Então, nada mais havendo a tratar, eu termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão, dia 18 de novembro.